fica conversando, jogando conversa fora, tá? Que até parece que tá jogando fora, né? Bom, 11:16 do ala, a seguinte historinha budista. Evolução espiritual é você navegar do porto da ignorância até o porto da sabedoria, cingando o mar do conhecimento dentro de um barquinho que chama os ensinamentos. O ensinamento em si não é a realização, é o caminhar. O conhecimento em si não é a realização, mas é as etapas que precisam serem transportadas para que você saia da ignorância e siga a sabedoria. A partir daí, vamos começar a fazer alguns apelos. Primeiro, vamos dar um exemplo. Não estou dizendo que eu sou chato, pelo amor de Deus, hein? Mas nós começamos há 2, 3 meses atrás a xingar o mar do conhecimento num barquinho do ensinamento. Quando nós começamos a fazer palestra aqui, trazendo alguma visão diferente dos ensinamentos. Esse ciclo de palestra vai acabar. Ou seja, você vai ser transformado, vai ser transportado do porto da ignorância até o porto da sabedoria. E quando nós chegar lá, o que, que tem que acontecer?
Trabalhar.
Antes, precisa uma coisa antes de começar a trabalhar. Nós pegamos um navio para ir de uma cidade a outra. Quando chegar na outra cidade, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer?
Abandonar o barquinho.
Descer do barco. Quanta dificuldade para descer do barquinho da vida de vocês, hein? Moxu, quantos livros você já leu na vida? Espírito? De espiritualistas, quantos?
50.
Se aparecer um outro, você começa a ler.
Acho que sim.
E se depois desse aparecer outro, você começa a ler. Quando você vai sair do barco? Nós entramos nos barquinhos, nos ensinamentos, e começa a nos apaixonar pelo barco. E fica preso no barquinho, passeando de um lado ao outro.
Não quer sair.
E critica o barco alheio.
Não quer descer nunca. Nunca estará completo o seu ensinamento. Não, eu vou ler aquele outro livro, porque ele tem uma outra visão, e aí pode chegar. Mas você já cegou. E aí nós fica passeando para lá e para cá, para lá e para cá, passeando nos ensinamentos, pelo mar do conhecimento, e aí nós não é nem mais ignorante, mas também não é chave. Porque nós está preso em alto mar. Como é o nome que se dá que ele fica preso em alto mar, filho?
Como é que é? Náufrago.
Náufrago. E a água acaba, a comida acaba, morre todo de fome. E estão ali morrendo de fome, mas olha que beleza, eu estou dentro do barquinho. Não morro afogado, olha, show. Aí sai da carne. Eu passei de barco, eu conheço todos os barcos. Aí abre o olho do outro lado, Está no mar de lama. Naqueles que não alcançaram a sabedoria. Toda a cultura não serve para nada. Porque do outro lado, a cultura não vale nada. Saber ser uma enciclopédia ambulante não vale nada. O que? O que vale do outro lado?
As ações.
As ações não são bem as ações. Mas eu diria que é a ação do que você aprendeu. O colocar em prática o que você aprendeu.
Isso aí é a mudança das
nossas
ações.
Mas você nasceu para fazer reforma íntima. Reformar é mudar. Então nós fica virando estante, guardando imensos livros na cabeça, para só dar trabalho na hora das mudanças. Porque estante só dá trabalho na hora da mudança. Já tentaram mudar com 600, 700 livros? Quanta coisa para carregar? Quanto peso desnecessário, sem importância nenhuma. Porque na hora que você alcança a prática de um ensinamento, qual é a primeira coisa que você faz? Vou dar um exemplo. Para vocês poderem ficar sobre duas pedras e andar, lá atrás, quando era bebê, precisaram estudar muito. Não estudar livro, mas estudar o funcionamento, o equilíbrio, como fazer com uma perna ir para frente e a outra ficar e não abrir assim, como não cair de bunda. Cadê esse tudo todo que vocês fizeram?
Vai para o inconsciente.
Vai para o inconsciente. Apaga. Por quê? É a mesma coisa na elevação espiritual. Quando você consegue praticar o que aprendeu, você se liberta da carga do ensinamento, porque já sabe. Sabe de verdade. Porque saber de verdade não é conhecer, é praticar o que conheceu. Então esse é o primeiro detalhe. Nós temos que começar a descer dos baquinhos. Por mais bonito que seja, por mais folhido que esteja, por mais bem pintado que aparente, nós temos que entender que o barco é apenas um instrumento de travessia e que precisará ser abandonado. Porque quando eu abandonar o barquinho, aonde eu vou estar? Qual é o nome do porto que para onde vai? Porto da Sabedoria. E quando eu estiver no porto da Sabedoria, como eu tenho que viver? Não adianta você sair da ignorância e ir morar na sabedoria, porque nós, tem um ditado de vocês que diz, e o homem viva como os romanos. Não adianta você querer sair do Brasil e morar nos Estados Unidos e continuar vivendo como brasileiro, porque lá é outra cultura, lá é outra forma de viver. Você precisa se americanizar. Então esses são os dois primeiros aspectos. Abandonar o barco. E saber que ao abandonar o barco, você precisa mudar a sua forma de viver. Viver como chave. Viver como chave é praticar o conhecimento, a sabedoria que aprendeu. Então eu diria que Deixa eu parar de parecer que eu só falo mal dos espíritas. Eu não falo mal de ninguém. Mas eu diria que há milhares de evangélicos que vivem à deriva. Se eu te perguntar, livro tal, capítulo tal, versículo tal, ele diz direitinho. Mas aí acusa você de não saber. Adiantou de colar? Só vale para ganhar pino na televisão, minha filha. Você decola ali, tá telefônica para mostrar aqui, chave, né? Igualzinho. Chama-se conhecimento inútil. Mofo. Zanetaram num pulão? Cheio de coisa velha, abandonada, as taças. Deixa vocês. Cheio de coisas inúteis. Inútil não porque a coisa é inútil. Inútil porque a coisa não serviu para nada para você, a não ser para ficar guardada. Assim como vocês gostam de fazer coleção de figurinha, daí existe, filho. Coleção de cheiros. Coleção de moedas, fazem coleção de ensinamentos. Aí quando chega alguém, você abre o álbum para mostrar: olha, eu tenho esse ensinamento, você tem? Eu estou falando mentira?
Para ser admirado?
É, para ser famoso. Olha que grande coleção de ensinamentos ele tem. Dobra, eu não achei nada. Mas se eu fiz uma coisa, eu parti por uma coisa, eu saí do mar. E o pior é que a humanidade condecora quem tem grande coleção de ensinamento. Este vira-chave, é idolatrado, é venerado pelos outros.
Ele vive a vida e não a encarnação.
Ele não vive nem a vida, porque ele espola a vida para que ele tenha poder. Isso é espolar a vida, porque ele não está nem querendo viver a vida, ele está querendo se tornar famoso. Então, além de não viver uma encarnação, viver uma vida, ele ainda vive essa vida como chanchuga, explorando tudo da vida para ele mesmo. Não entendi.
O ego.
Ele é o ego, né? Porque ele está de. Ele, espírito, está grudado no ego a tal ponto que ele acha que o ego é ele. Então, dentro dessa história bonita, estes são os dois primeiros aspectos. Nós precisamos entender que tudo que for falado aqui, ou em qualquer outro lugar que nós vá, não é para nós recolher material para nossa coleção, mas para pegar um baquinho que nós precisa abandonar, colocando em prática o que eu vi. Então, primeira coisa, destruam todas as coleções que vocês têm. Ou comece a rever, a abrir este álbum, não para mostrar para os outros, mas para vocês. E agora, eu tenho isso guardado na minha coleção, o que, que eu faço com isso? Como será praticar isso? Porque eu não sei se vocês já compreenderam, e eu insisto neste ponto, e eu quero reforçar este ponto, e eu falei aqui com a diretoria neste ponto. É preciso estudar os livros sagrados. Mas não estudar para aumentar a coleção, mas estudar no sentido de compreender o que é a prática a partir daquilo. Não sei se vocês aí repararam que a cada ensinamento que eu falo, eu digo: olha, Buda falou assim, Krishna falou assim, Cristo falou assim, não para mostrar o quanto eu cheio, não é isso, Mas é para mostrar a vocês que o que eu estou falando é a prática do ensinamento. Essa é a diferença, se vamos dizer assim, do nosso trabalho para os outros trabalhos. A maioria dos trabalhos lhe são para lhe dar elementos novos para a sua coleção. E o que nós objetivamos não é isso. Não é descobrir o que está descoberto. É, porque se você pegar qualquer livro espírita e for comparar com a Bíblia, está tudo na Bíblia. Explicar o que já veio, repetir o que já veio, não adianta. Dizer para você tem que amar. Para quê? Está escrito isso na Bíblia. Eu tenho que mostrar para você o que é esse amar. E quando eu digo que você tem que amar a mãe que fez o aborto, eu estou ensinando a amar. Quando eu digo que você tem que amar o assassino, eu estou ensinando a amar. Porque Cristo amou aqueles que me crucificaram e a igreja quer crucificar eles. E se diz que são. Mataram o Cristo. Possível. Cristo se entregou à cruz. Por amor. Por mensagem. Então, este é o que nós vem tentando fazer. E soca, porque vocês sabem que tem que amar, mas não estão tenjos na prática do amor. Amam aquilo que lhe interessa amar. E o que não lhe interessa amar, critica. Aplica um ensinamento aonde querem aplicar. Onde não querem, não aplica. Deixa eu deixar uma coisa bem clara. E, por favor, não ouçam nas minhas palavras críticas. Eu não estou criticando ninguém por estar fazendo isso até hoje. Como eu disse para o Moshe, caminho de evolução. Vocês se asilam assim até hoje, é porque tinham que asilar assim até hoje. Mas agora estão ganhando selinhos novos para a coleção. E agora precisa começar a mudar. Mas não consegue mudar. Por que não consegue mudar? Não é tão simples assim não, viu? Por causa das catuas. Então nós vamos começar a falar das catuas. Antes, alguém lembra como era o desenho de uma âncora? Isso, assim e assim. Então cada âncora tem duas pontas. São catuâncoras, são oito pontas. E cada ponta é contrária à outra. Oposto a partir do meio. Tá certo? Primeira âncora. Ou seja, primeira base que se usa para a compreensão da vida, que não deixa o ensinamento nos levar até a sabedoria. Vontade de ganhar, uma das pontas, e medo de perder. Todo ser humano quer ganhar sempre. Estou certo?
Tá. Então, uma batalha para vencer, todo mundo
quer batalhar. Só pense em ganhar. Não importa se seja de puta, de culpa e de tancha. Estou querendo dizer com isso a coisa mais besta. Deixa eu dizer uma coisa. Eu tenho um cajal de fios que eles pigaram feio. Sabe por quê?
Como de futebol.
Não, isso aí até que tem certa importância na vida. a posição que o Chico coloca o olho do papel higiênico naquele negócio. Se vai fazer assim ou se vai fazer assim. Que dita lixo.
Cada um gostava de ver.
Cada um tinha sido acostumado na sua família de um jeito de colocar o olho no papel higiênico e não aceitava perder para o outro. Vocês estão rindo? Se for pensar nas besteiras que vocês defendem, a posição de cada um copo, o lugar de guardar uma panela, se mexerem no lugar de guardar a panela, a dona de casa fita um ovo na cabeça dela, de tanta raiva. Qual o problema se a panela está aqui ou está ali? Não, é porque você perdeu, você quer ganhar, porque você quer saber o lugar onde a panela tem que estar. E a panela tem que estar sempre naquele lugar, senão você perde. Essa foi para toda a mulher, isso é calma das mulheres. Mas não vou meter o dedo também. Onde casar ela sabe do carro? Não avise que o que ela sabe aqui. Não é?
Toalha,
experimenta
um passo
no meio
da ponta.
Toalha molhada. Você sabe. Ouça o que eu vou dizer agora. E se ficar todo mundo em silêncio, não deixe isso pesar como culpa. Só para entendimento. Você sabe o que você pede por querer ganhar na posição da panela? A graça de Deus. É isso que vocês jogam fora para poder ganhar o mundo material.
Perde a
paciência, perde o equilíbrio, perde a união amorosa com Deus através do próximo, perde a felicidade, perde a paz, perde a, como eu chamo, a perfeita sincronia com o mundo. É isso. É só isso que vocês pedem. Dizem que são capazes dos maiores sacrifícios para chegar a Deus, mas não abre mão de não criticar quem deixou a meia noção. Mas não abre mão de criticar quem usa roupa do jeito que não combina para você. Mas não abre mão de ter compaixência, benevolência com o próximo. Não abre mão do seu direito para dar ao próximo o direito de lhe colocar a panela onde quiser. O quê? Por que é tão difícil aceitar a panela lá? Por quê? Por quê?
Nós achamos
saber tudo. Não, é isso. Por que é tão difícil deixar a sabe aonde o outro quer colocar?
Porque você não tem medo de prova?
Porque tem medo de perder para o outro. Se eu deixar colocar onde querem, e eu como fico? Quando eu vou ter o direito de ganhar o que eu quero, o que acontece? Eu disse que era um pouco mais do que a simples vaidade, o simples orgulho, o simples individualismo. É medo. Medo de perder. Medo de perder. Isso todo ser humano tem. Medo de perder para o outro. Como eu lhe disse, até em culpa distante. Quer encher sempre, ganhar sempre, ser sempre o melhor. Para quê? Para que vocês querem ganhar sempre? Satisfazer o ego. E quando o ego lhe satisfaz, se satisfaz, qual é a chinchação que você sente? Aí está a segunda âncora, o paz, a vontade de ter paixão. E o medo do sofrimento, da dor. Quer ganhar sempre para poder ter prazer sempre. E o que é o prazer? É o quê? Não entendi. É uma sensação. Mas é a sensação de quê? De ver a sua paixão contentada. Eu gosto disso, isso acontece, o ego me dá prazer. Só que não existem duas pessoas que querem a mesma coisa no mesmo grau. Então quando você tem prazer, mas o outro não me importa desde que eu tenha paciência. E eu sou cristão, eu amo todo mundo. Louvado seja Deus, desde que seja o Deus que eu digo que é Deus. Porque se não for, eu digo que ele é um pecador. Essa é a prática. A prática não é ir para a igreja rezar, não é vir para cá fazer trabalho espiritual. A prática é abrir mão da vontade de ganhar e do medo de perder, para que você possa abrir mão da vontade de ter prazer, o medo do desfazer. Isso é prática. Não é de fazer psicografia, não é dar baixo, não é de rezar, não é nada disso. Na hora que Cristo estava comendo no chão, os professores da lei foram lá e disseram para ele: deixa eu ver o chá, que é proibido comer no chá. E o senhor está quebrando a lei. E aí ele conta o caso do Davi, que quebrou a lei também. Mas o importante é o que ele diz: que isso vale até hoje. Vocês ainda não compreenderam nas escrituras sagradas o que Deus quis dizer quando fala que quer que vocês sejam bondosos de verdade e não que queimem cheixos e louvor a ele. E até hoje, vocês queimam cheixo a Deus. Ó Deus magnífico, Senhor, cala a boca, eu cheio. Bondoso? Para quem? Bondoso de verdade é não ter medo de perder para que o outro possa ganhar. Bondoso de verdade é não ter medo da dor para que o outro tenha prazer. Porque isso é forma de amor. Vocês se cansam de dizer que o amor mais sublime do planeta é o amor da mãe e do pai, que tira de si para dar ao filho. O que vocês tiram de vocês para dar ao próximo? Nada, porque antes eu tenho que ganhar, antes eu tenho que ter prazer. O que chovar ele come. É por isso que vivem tão interessados em dar esmola. Porque só sabe dar esmola para os outros, o que chova. E não adianta te assar essas palavras muito lindas, se não descer no ponto da sabedoria e começar a dizer que quer agradar a panela fora do lugar, louvado seja Deus. Se eu gosto de outro, eu vou lá e ponho, mas não vou lhe criticar. O ideal seria você amar a panela onde está e não mudar. Se mudar, mudou. Se não mudar, não mudou. Se estou falando de vida racional, não criticar o outro porque quer mudar. Não é assim? Que bota um chão de carnaval aí, porque está todo mundo moendo aqui. Eu disse, não achei que a culpa do Eco vai colocar bala, não. Porque deixa eu dizer uma coisa. Você só é responsável pela prática de alguma coisa a partir do momento que chega. O que você fez até agora estava dentro do que você sabia até agora. A partir de agora é que o problema é outro. Não dá mais para alegar esse conhecimento. Chegar em cima e dizer, mas eu não sabia. Aí São Pedro vai dizer, aqui, ó, você ouviu o Joaquim falando no dia tal, 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 e ele falou isso, isso, lembra? Então tá, gente, vem cá que eu vou lhe levar pro mundo dos inquisitos.
Então, pai Joaquim, era mais ou menos isso que eu queria colocar com uma dúvida, professor, professor. Até que ponto seria criticar ou esclarecer? Por exemplo, o nosso trabalho aqui na casa com o Reiki. Então a gente, vamos dizer, aprendeu a não cobrar uma série de coisas. Perfeito. Diferente da prática em outros lugares. Perfeito. Então, por exemplo,
você quer ter o direito de não cobrar?
Não,
você tem que dar um outro direito de cobrar.
É, exato. Agora, por exemplo, se eu chegar para outra pessoa que cobra, a gente não cobra,
ela vai lhe criticar. Você vai dizer, mas é direito meu. Eu faço com o que eu quero, com o que eu enxergo, o que eu quero. Agora, também não vou lhe dizer que você tem que parar de cobrar. Aí está a notícia. É você dar ao próximo o direito dele ser, estar e fazer o que quiser. E para que você se sinta no direito de ser, estar e fazer o que quiser. No exemplo que eu dei da panela, você quer ter o direito de dizer o lugar da panela, mas não desse o outro, também tem esse direito. Compreendeu? Então veja, você trabalha de um jeito, lá fora trabalha de outro. Nem o seu jeito, nem o jeito do outro
é certo.
É certo. É perfeito. Tanto o seu quanto o dele. Mas como, Joaquim? Como pode ser perfeito se um é contrário ao outro? Porque cada um é criado para atender o karma de um grupo de espíritos. Aqui não virão aqueles que tinham o karma de pagar para receber o Enki. E lá não irão aqueles que têm o karma de receber de graça. Só isso.
Precisa dos dois.
Precisa de tudo. Tudo que existe, precisa. Porque tudo que existe é perfeito. Agora, tudo que existe não é certo. É criado para um determinado público. Para um determinado karma.
Então, assim, por exemplo, quando uma entidade vem e fala assim, ah, se vocês cobrarem, estão adquirindo karma. Na verdade...
Então, por quê? Porque você tem o karma de não cobrar. Não eles. Eles não estão adquirindo karma. Porque eles têm o karma de cobrar.
É, fica mais claro. Porque aconteceu um fato curioso, quer dizer, curioso. Aconteceu, né? Era uma pessoa que... fez o curso junto com a gente, quer dizer, quando eu fiz o primeiro curso, cobrando e tal, quer dizer, aprendi, né, a cobrar, paguei. E essa pessoa fez comigo o curso. Aí quando teve o contato com a espiritualidade, que pediu pra gente não cobrar, essa pessoa estava com a gente, né, só que ela não aceitou as informações e começou a cobrar. Ela faz cobrando. E aí falaram assim, olha, ela vai colher o resultado. Aí passou quase 30 dias, mais ou menos, ela teve uma infecção no pulmão.
Você acha que...
Não sei, aí desencarnou domingo passado. Então, quer dizer, foi coincidência? de alguma forma falaram que ela
não é lógica, ela vai colher o que plantou. Agora você nunca sabe o que cada um está plantando. Aí que está. Porque a plantação não é o ato, não é o fato dela cobrar. A plantação é o íntimo.
É, ela está chovando já, né?
Não pode julgar, porque se você souber de alguma coisa, o saber de alguma coisa, já é o resultado de uma análise. Toda análise é um julgamento. Então saiba apenas que ela vai plantar o que colheu. Agora, se esse plantar o que colheu é mal ou é bom, não sei. Cadê a moça? Vem cá. Aproveitar. É, aproveitar para comechar. Vem cá. Comechar já.
Posso dar uma parte?
Pode.
Adilson, nesse caso da análise de vocês partiram do pressuposto
de
desencarnar é ruim.
E que a doença é ruim.
Né? E é o castigo. Desencarnar não é o castigo.
Eu ia chegar lá. Primeiro eu queria que ela. Mas perfeito, é isso? Eu quero que ela conte a história do moço na sina e do seu filho. Que nós conversamos na quinta-feira. Não, mas vem aqui, senão não chá é ali, né? Você acha que chão é o chá? Vem cá. Vem do meu lado, conta na frente. Escuta o baixo. Você vai dar aula agora, hein?
Mas não é direito, né?
O que precisa
é
uma
história de um.
É um.
Que
estava
no livro de um budista, né? Contando um senhor que morava numa vila. E aí ele tinha um filho, era filho único dele e ele amava muito aquele filho. Aí o filho dele ganhou um cavalo, né?
Isso, ajudou um senhor de terra que tinha se machucado.
Isso.
E como ele toca...
Eles não tinham nada, eles eram muito pobres, né? E aí de repente esse senhor deu esse cavalo. Aí os outros vinham e falavam assim... Nossa, como você tem sorte, agora você é o mais rico da vila porque você tem esse cavalo.
E seu pai dizia assim, que bom, agora eu vou poder plantar mais, porque o cavalo vai pro sal alado.
Aí, mas o pai não ligava muito, ele falava assim, como a gente, ele andava pelo caminho do meio, fala, se for bom, que seja, se não for, o pai. Mas as pessoas da vila viam aquilo com, nossa, agora ele ficou rico. Aí o filho dele foi andando no cavalo, caiu e quebrou a perna. Aí vinha todo mundo na casa.
E naquele tempo não se tinha zesto para botar a perna no lugar. Então o garoto ficou manco, não andava mais de leito.
Ficou bom. Aí todo mundo vinha, como você agora é um decepcionado, coitado, né? O seu único filho agora machucou a perna, não vai mais poder te ajudar. E você vai acabar com a sua vida, não sei.
E como foi o um e você ganhar o cavalo? Porque se você não tivesse ganho o cavalo, que antes era bom ganhar, agora você não teria um filho paralítico.
Isso. Aí depois de uns anos veio a guerra. Todos os jovens daquele vilarejo foram convocados para a guerra e foram embora. E o filho dele, como era manco, não pôde ir para a guerra e ficou.
Como foi bom você ganhar o cavalo? E aí, seu pai, você caiu do cavalo, ficou paralítico e não foi pra guerra.
Então a gente nunca sabe, né? O que é bom e o que é ruim, né?
Perfeito. Exatamente isso. É isso que a FIA colocou. Você está partindo do peixe um ponto que o doença foi mal. Mas você não sabe. Você está partindo do pressuposto que a morte foi um castigo por ele cobrar o ente. Julgamento. Julgamento a partir da sua vontade de ganhar, de não ter doença, de estar vivo. Julgamento a partir da sua vontade de curtir o prazer. E para curtir o prazer, precisa estar vivo e não ter doença. Então nunca diga se algo é bom ou mal. Porque o bom ou mal é relativo. Depende do que você acha bom. E mesmo que você acha bom, vai se alterar com o passar dos anos. Então não se comprometa com o bem ou mal. Nunca. Porque senão você está lá se comprometendo com o ego. E o ego está lá indo de você. Então veja, o ensinamento não é para você cobrar ou não cobrar o ego, o ego, mas é para você, ao cobrar ou não cobrar, respeitar o direito do outro, cobrar ou não. Aí você é lúcido, porque você respeita o direito do outro. E que ensinou que só o homem hétero entrará no reino do chão. E o homem hétero é aquele que respeita o direito do outro. Mas para respeitar o direito do outro, você não pode ter medo de perder. Como você disse, mas e se o que o outro quiser me prejudicar? Olha o medo de perder. Sentir-se prejudicado é o medo de perder, oriundo da vontade de ganhar.
Posso contar uma historinha? Essa não é história, quer dizer, também é história, mas aconteceu de fato. Uma pessoa que foi para a Índia, um brasileiro, aí gastou tudo o dinheiro que ele tinha, né? E na véspera da volta para o Brasil, ele viu uns tapetes lá no mercado, ele queria comprar o tapete. Aí ele falou assim pro dono da loja: ah, se eu tivesse dinheiro, eu ia levar esse tapete. E o lojista falou assim para ele: não, leva o tapete e leva essa conta. Chegando no Brasil, você deposita o dinheiro na minha conta. Aí o brasileiro falou assim: e se eu não depositar? O lojista falou assim: ah, aí o problema é seu, quem vai adquirir carne é você.
Porque você está aí com confiança.
Então ele não teve medo de perder.
Porque ele sabe que se perder materialmente, ganhou espiritualmente.
Se ganhar até mais depois materialmente.
Mais ou menos a julgamento eu não entro. Eu posso lhe dizer que ganhar lá é diferente. Se é mais ou menos, se é melhor, se é pior, eu não chego. Aí já é julgamento, eu não posso entrar nisso. Porque tem gente que, para quem um umbau é o melhor lugar do mundo. Vai perguntar aos soldados que estão no umbau se eles querem sair de lá. Para eles é bom. Porque eles gostam daquilo. Você gosta de chover?
Eu não.
Gosta, cara, vem chover. Se não gostasse, você tinha parado. Pode ter certeza, quando você sair daqui, você não vai procurar o céu. Você vai procurar um lugar que tem bastante sofrimento. Peixe gosta. O outro ali, que não gosta de carne. Ele vai procurar o céu vegetariano. Ele vai sentir no céu. Mas vai estar um pedaço do céu, não no céu. Porque o céu não está nem quem gosta de carne, nem quem não gosta. Está aquele que respeita o direito do outro comer e respeita o direito dele comer ou não. Porque o respeito ao direito não é só do outro, é o seu também.
É isso que eu ia falar, por exemplo. Eu gosto de chegar nos lugares, numa reunião, numa palestra, num horário. Então, é um direito meu de chegar no horário, não gosto de atraso. Eu já tenho uma amiga que está sempre comigo e ela gosta de chegar atrasada.
Não é ela.
Então, o que eu faço? Não é essa. Essa é do horário comigo também, essa gosta de horário. Quando ela fala que embaixo está esperando, ela está lá. Mas então, isso me faz sofrer, porque eu tenho que sempre estar condicionada a chegar atrasada.
Pois é! Aí você quer ganhar, ou seja, você quer chegar no horário, você quer ter o prazer de suprir a sua paixão, e por isso critica a outra. Para.
Tá. Mas não é uma questão de justiça? Ela também não tem que seguir? Não, tem
não,
que...
não, ela não tem que seguir. Sabe qual é a hora que você vai chegar? Sabe qual é a hora que você tinha que chegar em algum lugar?
Não.
A hora que você chegasse. O problema é que não existe atraso. Todo mundo chega na hora que tem que chegar. O atraso está em quem acha que deveria chegar antes. E o adiantamento está em quem acha que deveria chegar antes.
Então, um trabalho que tem que ser feito, né?
É um trabalho que tem que ser feito com você. E por isso Deus lhe faz ser amiga dela, para lhe dizer, você vai respeitar o meu horário e ainda vai estar com você, sabe a hora. Já era assim, né?
Isso, as coisas também além disso, né? Porque a gente não sabe o porquê de cada horário. E mesmo já tivemos algumas provas disso. A gente já também muito metódico, né? Até que as coisas começaram a
ser. Eles eram espíritas.
Nossa, julgando, hein?
Não, eu não estou julgando. O primeiro dia que nós veio aqui, aquele Herói estava de frente. E ele de frente com o Herói. Osantá, osa, osa, escreve lá assim. Como isso aqui não tem hora mesmo para acabar?
Eu não podia
chegar lá. Deixa eu contar um caso. Deixa eu descobrir o que aconteceu com o filho. Nós estávamos no início dessa viagem. Quem ia chegar na hora e quem ia chegar na hora. E nada dava certo. A gente já estava no carro, lembrar que esqueceu não sei o que. Sai do carro, abre o portão, abre a porta. A coisa que rolou aí uns 10 minutos de atraso, por aí. Até que conseguimos sair. Nós chegamos na estrada, acho que era essa estrada aí, não era essa loja que estão lendo aqui?
Isso.
Era essa estrada aí. É, tinha um caminhão do, desse suco, não sei o que, que carrega suco enorme. É. E ele tinha, digamos assim, quase que acabado de sair da pista de cá, atravessado na pista de lá. Ainda a motorista não tinha nem saído da família, estava saindo. Quer dizer, a gente calculou mais ou menos. O tempo que nós perdemos em casa, entra e sai, é o tempo que estamos passando na frente do caminhão.
Vamos, chora.
Então, a gente nunca sabe os porquês dos atrasos e dos adiantamentos.
Mas neste caso, você soube.
Soube. Mas foi uma lição.
Oxa, oxa, eu até o fim. E puxa bem, disse, como Deus é grande. Agora, as outras coisas que acontecem, e você ainda não sabe por que aconteceu, aí você continua acusando. Está errado, não devia ter acontecido isso, porque eu quis isso disso, porque agora isso está assim, e agora como vai ser? E... então, no que Deus lhe fala, vamos dizer, lhe traz a consciência, aí você diz, maravilha, louvado seja Deus. Mas no que você não sabe, você não aplica o meu ensinamento. Então não adianta só no que você contata, constata, porque Deus lhe faz contestar algumas vezes, apenas para que você entenda que tudo tem uma razão de ser para Deus, mas que Ele não precisa lhe mostrar toda hora porque Ele fez isso, porque Ele não lhe deve satisfação. Agora, você, pela fé, tem que usar isso para tudo. Olha, eu não sei por que aconteceu isso. Agora eu tenho certeza que foi Deus que fez. E por ter sido Ele que fez, agora eu vou aplicar, mesmo sem saber o porquê.
E a gente cai no negócio da intuição que ela falou, né?
E ontem
eu e o Firmino escapamos de ser esmagados por dois carros. Mas agora não sei. Eu e o Firmino não sabemos como ele conseguiu desviar.
Eu sei.
Bom, tudo bem.
Deus.
Sim. E aí, ele me deixou no trabalho, eu falei, Firmino, estou sentindo que a coisa não está boa hoje, você vai dirigir para casa sem a minha presença para estar te controlando. Tome cuidado. Quer dizer, a intuição, que ainda não tinha acabado com o carro do dia, porque ele bateu com o carro na porta, né?
Mas para quê?
E eu fiquei brigando com ele.
Mas para quê?
Você não presta atenção que eu não estava lá.
Mas para quê ele bateu com o carro?
Já reformulei aqui.
Para que ele bateu com o carro? Interessa saber?
Para
quê? Para você dominar Deus. Ah, agora eu compreendi, agora Deus eu te entendo. Porque se eu não me compreender, Deus, você tem que deixar aqui de poupar.
Esse negócio de impressão caiu como uma nuvem da minha mãe, estava feio assim.
Não, filha, tem uma fase bem pior. Que Deus fez você falar para você ouvir, e você não ouviu e isolou o livro. Qual foi a fase que você falou?
Hoje que é.
Não.
Pra Firmino?
Neste dia. É.
Ai, eu falei muito,
achei. Não. Na primeira. Na primeira que não aconteceu.
Ah, eu falei, foi por Deus.
Não. Você disse assim. Ouça, que defesa você teve de sair, eu não teria essa.
Ah, falei.
Agora, na hora que bateu da outra vez, a defesa dele fica mais. Então, tem depois ele faz a vontade e você esquece.
Mas que sexta-feira ele faz, não entendi.
Sexta-feira triste. Ficou caro? Puta. A filha não vai pro chão.
É
uma mulher de pouca fé.
Já vou colocar fé.
Ficou caro agora? É, rapaz, você ia falar, mochila?
É a passagem de Tomé que fala: bem-aventurados aqueles que não que creem sem ver.
Eu não conheço essa, não.
Quando ele achava
que o São Tomé queria ver para crer.
É, mas não é o Tomé irmão de Jesus. Não. Esse Tomé é outro, esse é o Tomé maior. Eram dois seguidores de Jesus, o Tomé maior e o Tomé menor. O Tomé menor é o irmão de Jesus que escreveu o Evangelho do Tomé. O Tomé maior é o que choque fiacho dele.
É,
e aí ele, o Cristo disse para ele, bem-aventurado será aquele que te vê. E aí depois veio o Espiritismo e disse que você tem que raciocinar sua fé. Isso é o ver para quê? Raciocinar a fé. Fé raciocinada é você ver para quê? E não existe isso. Você tem que quê? Sem ver. Então você não pode raciocinar a fé. Fé é chefe. Fé é confiança. Integra e excita. Quem coloca restrições para se integrar a Deus, ou seja, raciocina a fé, ainda tem muito que aprender. Que você pode raciocinar é o ensinamento. Então é fé com conhecimento raciocinado. Aí sim, mas não raciocínio da fé. Raciocínio do conhecimento. E depois que você raciocina o conhecimento, você utiliza a fé. Ficou claro? Se Tomé tivesse raciocinado tudo que aprendeu de Cristo, ele não precisaria enfiar o dedo. Mas como ele raciocinava a sua fé, ele primeiro precisava enfiar o dedo para depois ter fé. É, são detupações. Bom, já brincamos a todo mundo e vamos continuar, né? Então você quer estar sempre, está cheio. Você quer sempre ganhar, está certo? Para poder ter um patinho. Para que mais?
Poder?
Cosmos. O que você ganha quando você está sempre cheio?
Reconhecimento.
A palavra é um pouco diferente.
É importante.
Esta é uma âncora que não me deixa chegar a Deus. Porque você quer ser famoso. E tem medo da infâmia. De ser difamado. Tudo que você faz no intuito de ser reconhecido como chefe. Você faz para que o outro reconheça que você está certo e mude-se para o que você é. É por isso que você briga para a panela estar no lugar. Porque na hora que o outro disser, olha, como você sabe onde é lugar de panela, hein? Como você é um paneleiro. Essa é uma motivação humana. Porque essas âncoras são motivações humanas. Base do ego. O ego é criado a partir disso. Todo ego contém isso. Por isso é uma coisa, vamos dizer, coletiva. Mesmo naqueles que se dizem sábios e conhecem, você nota isso. Você nota o desejo de ser reconhecido. O desejo de mostrar para o outro que ele está certo. E ter o prazer. O prazer de ter ganho uma disputa. Nem que seja essa disputa, seja de dizer quem é Deus. que não existe nada mais individualista do que Deus, né? Cada um tem o seu. Imagina. E que medo de ser difamado, de dizer que você não sabe nada. Se alguém disser que você não sabe, o que você faz? Pula no pecoso. Eu não sei, Chico, é você que não sabe, porque você não me dá o direito de eu falar. E você não dá o direito dele a falar outra coisa? E quer ter o direito de assar alguma coisa?
Mas enquanto ele estiver encarnado nesse mundo, essas coisas vão estar à nossa volta.
Perfeito.
E
vão estar dentro de você.
Isso.
Enquanto você estiver encarnada, mas encarnada não está na carne, ela está ligada ao ego. Enquanto você estiver ligado ao ego, na carne ou fora dela, você vai ser assim. Agora você pode estar na carne, liberta do ego. Veja, os espíritos da literatura espírita, nem os bons, se eles não vivem assim. Não estou ligado a ego. Por isso eu disse, a cidade espiritual existe para quem acredita nela, porque ainda está ligado a ego. Porque quem não tem ego não tem forma. Então, são espíritos maus? Não, são espíritos mais adiantados que vocês, porque não precisa mais da carne, mas ainda na mesma prova que você. E aí Salomão diz aos mestres, respeite todos esses espíritos, mas idolatria só a Deus. E isso eu te falo, vamos dizer, não como com consentimento, mas com pedido. Que idolatria vocês fazem? A Matiz, Joana de Anjos, São Francisco, Gano. Isso é falso ídolo. Idolatar ao espírito? Idolatria ao espírito? É falso ídolo, é o bezerro de ouro que Moisés encontrou quando voltou do mundo. Joaquim, né? Assim, tem uns que idolatram o Joaquim. O meu velho um dia disse para eu assim: Joaquim, de quando você acabar esse bichão e esse aqui for para o outro lado, assim como hoje nós temos o catecismo, nós vamos ter o zoaquimismo. Eu disse, quero que não, né? Mas isso depende de Deus. Se for para ser pobre, sei lá. Mas assim como na Igreja Católica terão os verdadeiros cristãos e terão os católicos, os evangélicos, né? Porque quem é cristão não é católico, é cristão. Porque Paulo diz assim: por acaso o Cristo foi dividido em partes? E aqui foi, né? Na terra foi. Cristo é meu, não, Cristo é meu. Aí as boas levou uma parte para lá, outra parte para cá, né? Vocês aí falaram, te pergunta para uma pessoa qual a sua religião: sou espírita, eu sou católico, ou eu sou evangélico, ou eu sou protestante, ou eu sou batista. Nenhuma é cristão. Eu sou cristão. Cristão é seguir a Cristo. Quem é católico chega a dizer: eu católico. Que não segue Cristo. Tá certo? Tá certo dizer isso? Que a religião católica não segue Cristo?
Segue quem?
Segue a religião católica. Segue os preceitos da religião católica. É, porque se Cristo viesse aqui e entrasse numa igreja, ia ter que buscar o açoito de novo, né? Porque continuo fazendo comércio na casa do meu pai. Não continuo? Se Cristo viesse aqui, teria que dizer: ai de vocês, professores da lei, fariseus e hipócritas, que dizem todas as escrituras sagradas, mas não fazem o que exige.
Mas ele estaria dizendo que a igreja é a casa do Pai.
A igreja é a casa do Pai. Mas eu estou falando do católico, não do catolicismo. Não da igreja. Mas ele disse também que a igreja é a casa do meu Pai. Mas disse que o templo está dentro de cada um. Então ele não adoraria também a igreja. Porque se adorasse, ele construiria, nem que fosse de pau a pique. Ele nunca construiu uma igreja. Nunca construiu um templo. Mas buscou ensinar a cada um construir o templo de Deus no seu coração. Mas o seu coração está preocupado em ganhar, em ter pajé, em ser famoso. Em ter medo de perder, medo do sofrimento, medo do ser difamado. Não sobra tempo para erguer a igreja do Senhor. Porque está erguida a igreja do eu. Eu quero, eu gosto, eu cheio, eu chavo. Não é assim? E como é que a gente se torna famoso? Como é que nós, como é que eu posso dizer, mexula a fama de cada um?
Aqui no Brasil tem o Ibope.
Eu não estou falando de ter, gente. Eu estou falando da sua fama com a sua namorada. Você quer ser famoso, mostrar que chave que é chefe. Assim como ela também quer mostrar que chave que sabe. Isso é normal, qualquer relacionamento. Como é que se mexula a fama de alguém? Como?
Pela admiração de quem está no
outro. Como é que o outro esboça a admiração?
Elogio.
Essa é a carta âncora. A busca do elogio. E o medo da crítica. Em tudo que vocês fazem, busca a aprovação. Buscam ser aprovados, serem reconhecidos. O pai, estou tocando um ponto fácil. O pai diz que está fazendo melhor para a filha, mas não está nem aí para a filha. Ele está muito preocupado é que os outros não digam que ele foi mau pai. Ele tem que ganhar fama. Você é um bom pai. Olha, minha filha se formou na faculdade. Puxa, você é um bom pai. Se todo mundo se formasse na faculdade, quem ia limpar a rua? Quem ia limpar a sua privada? Que o doutor não mete a mão lá dentro. É preciso ter doutor? É, mas é preciso ter limpador de privada também. O sistema de carta dos hindus é preciso. E você tem que dar o direito do seu filho se quiser ser limpador de privada. Ah, mas aí a sociedade vai me criticar. Eu vou ser difamado, vou mostrar para todos que pedi. E aí vem a dor. Por isso eu vou obrigar o meu filho, nem que seja debaixo do cicote, a ser doutor. Agora, será que seu filho será feliz sendo doutor? Aí isso não importa. O que importa é que ele foi. Agora, o que ele vai fazer com o diploma depois não me interessa. Conheço muitos doutores que estariam muito mais felizes sendo jardineiros. E que nem se importariam em não ganhar tanto dinheiro, desde que tivessem paz. Se formou, se não formou, não é nada disso que eu estou falando, porque se ele se formou e queria ser outra coisa, isso é prova dele. O que eu estou falando é monumental. É você achar que o certo é isso. Porque aí você não dá direito ao outro pai de testar o filho de César de Mesa. Olha lá, que ele não testa, ele não cuida de tomar lixão do filho, ele não cuida da educação do filho dele. Eu sei cuidar. Olha, todo mundo diz que eu sou um bom pai, que meus filhos vão na casa dos outros, ficam quietinhos. Não é assim? Essas são as cartas. Enquanto elas não forem cotadas dos ensinamentos, só se fica navegando no mar. Só se fica ouvindo ensinamento. Mas há mais. Nós deixamos lá no poço da sabedoria começar a andar. Achei chave. O que eu quero dizer amar no ensinamento? O que eu quero dizer quando eu digo que essa âncora não deixa o ensinamento lhe levar do ponto da ignorância para o ponto da sabedoria? O que eu quero dizer com isso? Tá certo, que você fica longe de Deus, é claro. E Deus está sempre no poste do ponto da sabedoria. Mas eu quero lhe dizer, o que eu estou falando na prática. Por que o ensinamento, o que tem a ver isso com o ensinamento não lhe levar até a sabedoria? Olha que coisa difícil.
A sabedoria se adquire praticando.
Tá certo, mas você não chega nem lá. O ensinamento não cega lá. O ensinamento não cega a sabedoria. Fica só com tula.
É porque a gente acha que é o outro que precisa, não a gente que precisa mudar.
Cage isso.
E é um instrumento, né? Para chegar lá.
Como assim?
É um instrumento.
Essas coisas?
É.
Não, essas coisas não são instrumentos. Essas coisas não lhe deixam usar o instrumento que é o ensinamento. Por que ela não lhe deixa usar o ensinamento? Porque o ensinamento é colocado à disposição delas. Vou dar um exemplo. Você ouse ler uma passagem da Bíblia, mas como você está preso em querer ganhar, você usa o ensinamento para ganhar. Como você está preso em ter o prazer, você usa o ensinamento para ter prazer. Como você e tá preso à fama, você usa o ensinamento para você ter fama. Deus diz, Cristo diz, vende a minhas quianchinhas. É por isso que nós temos que amparar todas as pobres quianchinhas. Isso é usar o ensinamento para fazer o que você quer e você se reconhecido como uma pessoa santa que cuida dos outros. Mas você não está cuidando de ninguém. Você está usando o ensinamento porque você quer ser reconhecido como chefe. Você não faz por amor à quianchinha, mas faz porque você quer fazer. E você quer fazer para que você ganhe a fama, ser elogiado. Na verdade, você está se transformando num cafetão. Está se servindo das quezinhas. E diz que está fazendo por amor a elas. É isso que eu estou querendo mostrar. Quando nós interpretar, ou quando nós lemos o ensinamento, Tudo lá é chascato, âncora, tem que cheia de lado. O ensinamento não é para você ganhar nada. Por isso não pode ter medo de perder. Todo ensinamento dos mestres não é para lhe dar pajé, ou seja, para gozar o bem material, mas é para ensinar a buscar o bem espiritual. Todo ensinamento não é para você se transformar num sábio, ser famoso, mas é para que você se possa. E todo ensinamento não é para que você seja elogiado, mas para que você encontre o caminho para chegar a Deus. É isso que as âncoras fazem. Elas como base para a interpretação. Porque quando eu falei como característica do ego, ela serve como instrumento para o ego guiar verdades em cima do que está escrito. E aí surge a defesa do aborto. Não pode ter aborto. Mas nenhum mestre disse isso. Nenhum mestre, ouça o que eu vou dizer agora, nenhum mestre defendeu a vida humana. Zai parar o bicho. Zai parar o que nenhum mestre defendeu o homem. Pelo contrário, Paulo diz que o homem é o inimigo de Deus.
Não,
e o que é matar? E o que é matar?
Matar não é só matar.
Quando é que você está mortinha? Você mesmo diz, hoje eu estou morta. Quando você sofre? Quando você está num estado de sofrimento muito grande, você diz, hoje eu estou morta. É? Então não matarás é não falar o outro chofer. E como você faz o outro chofer? Você querendo ganhar, você querendo o teu fazer, dizer o que é certo, o que tem que ser feito, e ele que te dane na sua vontade. Não mata lá. Não foi para defender a vida humana, porque para defender essa vida, Cristo não teria ido lá e matado a árvore que não dava o fruto, quando não deveria dar o fruto. Se fosse para defender a vida humana, que isso teria deixado Pedro pulsar da espada e salvá-lo dos guardas. Na primeira vez que Cristo fala da cruz, ele diz assim para os apóstolos, na primeira reunião com os apóstolos, né? Nós vamos sair, pegar, depois nós vamos a Jerusalém, e eu cheguei crucificado. Aí o Pedro diz assim, rezemos a Deus para que isso não aconteça. E aí Cristo diz assim, cala a boca, Satanás, você está falando igual um ser humano. Você acha que eu não vou fazer o que meu pai quer que eu faça? Que vida humana que ele defendeu?
E a ressurreição de Lázaro?
Lázaro não está morto, ele está aqui para que a glória de Deus se pronuncie através de mim. Lázaro não morreu. Não houve ressurreição de morto. Lázaro não estava morto. Vocês acham que estavam. Mas desse jeito, assim, nessa ressurreição, tem muita gente debaixo da terra, gente que foi criada viva. A chiecha que mexe, que está doente. Que não é uma doença.
Uma prova.
Mas não há explicação para nada.
Vou dar uma pausinha para ver o que
não, eu só quero agora acabar. Que agora deu pior. Por que você não consegue se libertar dessa? da âncora é a cova. A liberdade dela, o livarte dela, é a vitória sobre a cova. O que que a gente não vê se a cova?
Porque a gente não aprendeu a pensar pelo espírito.
Casincho.
Que a gente olha com os olhos da matéria.
Casincho.
Precisa ter vontade.
Precisa ter vontade, vontade de Deus. Não é vontade de mexer, porque vontade de mexer chega, vai ficar peso na fama, no ganhar. Vontade de Deus. Continue.
Vai dar mais valor pro eu do que pro espírito.
Não, não é pro eu. Pra quê?
Pra matéria.
Pra matéria.
Não é pra matéria.
É
pra vida.
Pra vida.
Não, mais valor a vida do que a morte. Aí está o grande problema. A sabe que está vivo. Estão tudo morto. Porque o vivo é aquele que vive com Deus, em Deus, para Deus. Valorizar as coisas da vida. Dá valor à sua saúde. Dá valor ao seu corpo. Dá valor aos acontecimentos da vida. Dá valor ao seu futuro material. Se interessar pela vida. Como vida. Porque no momento que você se interessa pela vida, como vida, você se desinteressou do espírito, da existência espiritual. Quando você se interessa em ser pai, você deixou de ser irmão em Deus. Quando você se interessa em obter cultura material, você se desinteressou da parte espiritual. Só vai cortar essas âncoras aquele que se desinteressar da vida. Isso é o primeiro ensinamento de todos os mestres. Todos eles nos ensinaram a perder o interesse pela vida humana. Se eu me interessar por ecologia, eu me desinteresso de Deus. Porque o Deus é a ecologia, mas também é os não ecologistas. Mas se eu me interesso pela ecologia, todos esses argumentos vão entrar para eu poder criticar os não ecologistas. Se eu me interesso pela minha casa, eu nunca vou morar na casa de Deus. Se eu me interesso pela minha família material, eu nunca vou me interessar pela família espiritual. Se eu me interesso pelo sucesso material, eu nunca vou me interessar pelo sucesso espiritual.
Mas não tem como buscar o caminho do bem?
O caminho do bem é o desinteresse completo. Por isso eu disse para ele, não pela vontade de fazer elevação. Porque se você tiver a vontade de fazer a elevação, o que você entende como elevação é material. Você está lá preso no interesse. Você tem que se interessar por Deus. E como você não sabe quem é Deus, o que é Deus, para que serve Deus, você não pode se interessar nada. Porque Deus para você é o nada. É quando você perde todos os interesses, a Jorge está se interessando por Deus. Porque tudo que lhe vem à mente é material.
Então seria o Nirvana dos budistas, mais ou menos. Nirvana.
O Nirvana, o hino do Shell, a grande tenda onde tem um monte de virgem esperando vocês. É, na cultura árabe e a China, né? O balaíjo. É isso. Todo isso Xoxi alcança quando você se desinteressa daqui.
Por isso que Jesus falou, quando aquele jovem foi seguido, mas queria enterrar primeiro o pai, não sei, ele falou, deixe os mortos enterrarem os seus mortos.
E tem um antes que diz, eu tenho que ir ao casamento da minha irmã, deixe sua irmã casar, é bonito. E tem um outro que diz, eu já cumpro todos os mandamentos, o que eu faço? Abandone tudo que é seu, doem para os pobres. Pobres são vocês que querem ter alguma coisa material. Porque vem aventurado o pobre de espírito. Doem para todos eles e me xinga. Isso eu não posso fazer, então fica aí. Seria um 14, seria um dojo. De, não, 14 apóstolos, né? Esse seria o 14. Mas esse não quis ir, vou me vender. Você acha que disso foi lá? Não, você tem que ir. Olha, se não chama. Não, você não quer ir, fica aí. Pô. Essa é outra coisa. Ah, eu tenho que ajudar o outro. Mas às vezes você fica parado tanto tempo tentando puxar o outro que não faz nada. É melhor largar, soltar a mão, eu tô lá na frente. Quando você sair daí, me assa lá, viu?
Por isso que fala que o amor verdadeiro é amor sem interessado, né?
Claro. Não tem nem interesse, nem que o outro queça, nem que você ganhe, nem nada. Esse é o verdadeiro amor.
Nem interesse que vai melhorar espiritualmente.
Né? Nem isso, porque se você ainda faz para isso, você faz igual alguns. É, faz igual alguns que querem garantir o seu terreninho lá no céu.
É.
Esse é o primeiro passo. Lutar para se desinteressar de tudo que você sabe, de tudo que você conhece, de tudo que tem tanto valor para você. Nada. Ouça o que eu estou falando com a experiência de ter a consciência de centenas, de milhares de encarnações. Nada deste mundo vale alguma coisa. Nada deste mundo te leva para o outro. Nada. Como eu disse, aqui não é lugar de aprender nada. Se aprende antes de vir para cá. Aqui é lugar de provar que aprendeu. Então não há nada que hoje tenha um milímetro de importância na sua vida que exista a glória de Deus. Que exista a consciência quando se descobre o que é Deus. Meu Deus, eu achava que era isso que eu tinha que fazer. Olha como eu sou idiota. Quantas encarnações eu saí disso e isso. E não estou falando de coisas materiais, eu estou falando de coisa espiritual, chique preceitos religiosos, chique normas e regras perditadas por uma doutrina que os padres, os espíritas, os pastores, os hindus, os budistas se apegam a seguir a doutrina, acordam do outro lado e dizem, pai, eu achava que ela fazia isso, e vê que nada disso existe do outro lado. Do outro lado, o que existe é simplesmente nada. Nada que vocês possam compreender. Porque para nós é tudo. Nada do que você sente hoje, nada do que você entende hoje, tem o menor valor para o outro lado. Sabe, agora não vou falar de você. Você sente que é vaidoso ao não beber, ao não fumar, ao não comer carne? E chega do outro lado e vê um banquete com carne. bebida e xigal e mulher. É porque tem gente que até voto de castidade faz, né? Pra cegar a Deus. Nada disso tem valor. Tem gente que se apega às técnicas, aos conhecimentos, às viagens, às tais. E chega do outro lado, não é nada disso. Então, se ao nosso finalizar este ano, né? Porque na verdade esta é a última deste ano. Se eu pudesse, vamos dizer assim, deixar o conselho que eu poderia deixar para vocês seria este. Vocês estão iludidos com Maia, pela ilusão que asa por Deus. Iludidos no sentido do valor que vocês dão à coisa deste mundo. Seja essa coisa considerada santa, pula, positiva, o nome vocês dão o que vocês quiserem, ou não. Não se apeguem a nada. Não curtam a vida. Não vivam no sentido de estar vivo. Eu diria mais, despezem a vida. Enquanto houver essa identidade entre você e a vida, ou seja, está vivo, não se cega ao erro. Só se chega ao erro do céu quando nós ultrapassa essa identificação de vida e compreende o real sentido do nosso estado. Posso
perguntar uma coisa? Hoje eu vi um rapaz falar assim pra mim, um novo ainda, ele disse, sabe, Deus? O grande interesse que eu tinha pela vida era ficar rico. Eu estava dizendo, não é justo eu não ser rico. Eu quero ter de tudo na minha vida. Então, de repente, eu deparei com meu filhinho com 15 meses, uma mesa que surgiu pegando o coração. Ele falou, se tivesse como meus valores mudaram. Então eu pergunto. Ele falou, conheci Deus, senti a presença dele nesse momento da minha vida e não me interessei mais por riqueza, por nada, hoje sou um vendedor de carro, está muito bom assim. Mas eu pergunto, é pelo sofrimento que a gente chega e despreza tudo isso?
Pelo amor ou pela dor, quem escolhe é você. Se não vai pelo amor, vai pela dor. Mas não é dor. É dor porque você sente dor, mas é o amor de Deus lhe dando uma oportunidade de aprender alguma coisa. Mas olha, veja bem, você citou um exemplo, e esse exemplo eu não gosto. Eu vou lhe explicar por quê. Porque você falou no desejo de ser rico. E todos têm padrão de certo e errado. Então, só se você falasse no desejo de ser rico, todos aqui viram criticar o moço porque querem ser rico. Mas olha, quem quer estar em paz com seu filho, quer uma riqueza. Quem quer ter uma vida sossegada, quer uma riqueza. Quem quer atender às coisas do mundo espiritual, quer uma riqueza. Não interprete nisso que o senhor falou, a riqueza como bem material. Qualquer coisa que você queira, quando conseguida, é uma riqueza. Então, não queira nada. Não é só o bem material. Se você quiser elevação espiritual, você ainda quer alguma coisa. É um tesouro para você conseguir isso. Não vai conseguir, não. Porque está aí você abrindo mão dos seus desejos, das suas passões, não importa qual é essa paixão. Deixa eu botar deixar dedo para nós não ficar preso na história do que há, porque ele queria dinheiro. Não, mas tem gente que quer, por exemplo, como se diz, qual que é a elevação espiritual? É a mesma coisa que querer dinheiro. O que ele quer é ele ganhar.
Mas uma pessoa que trabalha nessa mente e consegue bens materiais, não é o meu também.
Mas eu nunca falei isso.
Não, nunca falei.
Tem que ser de forma natural.
O que ele consegue é dele. Ele ganhou. Agora, o problema é ele querer ganhar. E aí não importa qual seja o bem.
Qual seja o caminho também.
Não, o caminho é traçado por Deus. O problema não é o caminho, porque o caminho é traçado por Deus. O problema é o desejo de ganhar. Se você tem 5 carros, não desejou nenhum, e vamos dizer assim, aconteceu, você tinha um dinheiro, tinha alguém querendo vender o carro, você comprou. Bem, agora, você ficar panezando, comprar um carro, você condicionar a sua felicidade a ter aquele carro que você parezou, é isso. E aí não importa, volta a dizer, se você quer elevação espiritual, se você fica parezando, se você fica lendo livro porque você quer melhorar, porque você quer aumentar, porque você quer, e eu tô nada, você ficou peso na âncora do ganhar. Agora, se as coisas vêm caindo na sua mão, é você hoje. Eu quase me matava. Se pudesse, no dia de uma reunião como essa aqui na Belândia, que eu disse para uma moça, enquanto você quiser se evoluir espiritualmente, você não se evolui. Porque a sua evolução não será uma evolução, mas sim será um contentamento. E contentar-se não é evoluir. Então você tem que se desinteressar de tudo. E o que vier, louvado seja. Mas o que não vier, louvado seja. Ficou calmo? E este monge ainda está preso. Porque ele tocou um desejo.
Um outro desejo.
Desejo do filho ficar vivo.
Negociando, né?
Claro.
Ele negociou.
O desejo do filho ficar vivo.
É.
Então ele continua preso no ego. Achando que é sobre isso. É complicado, né?
Mas para ele ainda é válido isso. Ele não,
então eu vou ensinar o maior mantra que o chefe pode aprender. O que é mantra, moço?
Não vem uma oração, mas são algumas frases.
Né? É chegar a Deus. E adoração?
Não, adoração não.
Louvor.
Manta são palavras que formam uma vibração que lhe levam a Deus. É isso? Então eu vou ensinar o maior manta que você pode rezar na sua vida. Todo mundo dá o papel para escrever? Não escreva aí e depois. Ó, quer ver aí, ó? Que aí que todo mundo depois copia. Porque é muito complicado esse nome. Aposto? Então escreve aí. Dane-se. É porque eu chovei no caso, senão eu ia falar outra coisa. Essa é a palavra que pode lhe ligar a Deus. A panela está fora do lugar. Dane-se. Meu filho não quer estudar. Dane-se. Meu carro não quer pegar. Dane-se. Meu marido, minha mulher não faz carinho, eu. Dane-se.
Hoje a gente pode ficar saindo pensando assim?
Não, não pode, deve. Se quiser cegar a Deus, deve. Porque este Dante é a maior prova do desinteresse pela vida material. Ah, a vizinha fez um aborto, Dante. A criança da África está morrendo de fome, Dante.
E a gente acha que peca, não é?
É, porque você acha que você tem que acabar com a fome que Deus deu. Para que você quer acabar com a fome? Por causa da criança? Não, porque aí eu vou ser reconhecido, vou te ganhar o prêmio Nobel, vou ganhar muito dinheiro, vou, todo mundo vai falar com eu, todo mundo vai citar eu. As catuas.
Pior que eu ando pensando ultimamente, tudo assim, dane-se.
Esse é o maior bruta. Porque ele mostra. Ele mostra o seu despendimento das coisas do mundo. O chapado está apertado. Dante. Esse aí eu estou andando com esse, Dante. Na hora que Deus toca, Deus tocou.
Você
está
levando a
camisa
e
fechando,
eu vou falar
para
você.
Dane-se. Dane-se. Ai, eu estou tão triste. Dane-se. Dane-se. Que você é da caça, que precisa de coisas para ser feliz, o poder é cheio, não vem me perturbar.
É, só que o que nós duas combinamos assim, desse, quando uma estiver caindo, a outra vai alertar.
Mas o alerta é esse. O alerta é esse. Não é esperar que ela venha passar a mão na cabeça. Esse é o alerta. Porque só por que você sofre? Porque você não manda o que lhe faz sofrer, te dá nada.
Eu fico ainda no
melhor que ali, que na ali. Dante, confio que eu vou fechar aqui. Dante, é nós vamos falar. Para ir abrir para a feira.
Ela se vai escrever no carro dela assim: Dante, vai falar para o sobrecarregado. Olha só. Já pensou? Uma porra.
Não, tem umas palavras que ele
não dá mais uma vez.
Eu estou baixando o fogo, Dante. Isso não quer dizer que você não vai dar um prato de comida na hora que tiver que dar. Porque quem vai dar? Isso não quer dizer que você não vai ter amor pela pessoa. Quer dizer que você não vai se preocupar com a matéria. Porque quem está chovendo é o ego, não o espírito. Agora, já pensou se ele ficou no www, dizendo que este é o maior mantra? Que dirão os sábios?
Eles vão por fogo aqui na unha.
E agora, que dirão os sábios? Que dirão os instruídos? Mas Deus, isso é fase de Paulo, viu? Coríntios 2. Mas Deus mostra aos sábios e os instruídos que a instrução dele não vale nada. Os sábios e os instruídos queriam que parasse de fabricar arma no Brasil, porque eles dão valor à vida humana. E Deus mandou eles te dar nada. Paulo fala, a lógica de Deus é loucura para os seres humanos.